Vamos conhecer os títulos das notícias às 13, nesta quinta-feira. Olá, boa tarde.
Boa tarde. Tragédia na estação da CP do Entroncamento. Senhora saltou da ponte pedonal e perdeu a vida. Associação de Empresários de Turismo de Castelo Bode defende regime de exceção para toda a área da Albufeira afetada pelos incêndios. O Tribunal deverá decidir hoje ou amanhã o recurso sobre o impedimento ou não da candidatura de Paulo Fonseca à Câmara de Orém.
Quanto à previsão do estado do tempo para esta quinta-feira, dia 24 de agosto, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, apresentando geralmente muito nublado no litoral das regiões norte e centro, até meio da manhã, podendo persistir em alguns locais da faixa costeira e temporariamente com períodos de maior nublosidade por nuvens altas na região sul. O vento vai ser em geral fraco do quadrante oeste, superando moderado de noroeste no litoral oeste e nas terras altas durante a tarde, conto também com pequena descida da temperatura. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, para esta quinta-feira, Tomar vai ter máxima de 30 graus. Quanto às capitais de distrito, vamos ter 25 graus para Leiria, 27 para Coimbra, vamos ter 28 graus para Lisboa, 30 graus para Santarém, 31 para Porto Alegre e 33 para Castelo Branco.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Uma boa tarde. Uma mulher de 37 anos perdeu a vida na tarde desta quarta-feira, saltando da ponte pedonal da estação ferroviária do Entroncamento para as linhas férreas. Ao contrário das informações avançadas, em primeira instância, pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, que descreveu a situação como um trauma, a verdade é que tudo apontava para que a senhora tenha cometido suicídio atirando-se daquela estrutura, sendo que, antes de cair na linha, ainda foi eletrocutada na cantenária. Apesar dos esforços das forças de socorro e esteve mesmo equacionada a chamada de um helicóptero para evacuar a vítima, não foi possível inverter o estado clínico bastante crítico que apresentava naquela altura, tendo vindo a falecer no local. A mulher de 37 anos seria depois transportada para a medicina legal do Hospital de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Incêndio que deflagrou por volta das 15h20 desta quarta-feira na Sertã, na localidade de Mosteiro de São Tiago, está em fase de resolução. Assim adianta a Autoridade Nacional de Proteção Civil, que não deixa de alertar para o corte ainda em vigor da Estrada Municipal 529, precisamente na zona afetada por este fogo, que ainda mobiliza várias centenas de bombeiros e tem o apoio de 96 veículos. Convém ainda dizer que o fogo ameaçou seriamente as aldeias de Survel, entre a Serra, Vale Limeiro e Barreiros. Durante a manhã, refira-se que tem havido lugar à presença não tem havido, aliás, lugar à presença de qualquer meio aéreo, uma vez que todos eles foram canalizados para o vizinho concelho de Oleiros. Precisamente em Oleiros, 16 pessoas tiveram de ser evacuadas na sequência então do incêndio que deflagrou também nesta quarta-feira na localidade de Selada das Pedras, concelho de Oleiros, no distrito de Castelo Branco. Estão em causa habitantes das aldeias de Ademoço, Vilarinho e Póvoa da Ribeira, que foram colocados no centro-dia de Cambas. O fogo esse lavra com duas frentes, num total aproximado a 50 km de extensão. Nesta fase, as maiores preocupações, de acordo com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, estão centradas em Orvalho e Casas de Zibreira. No combate às chamas, estão neste momento envolvidos, de acordo também com a Proteção Civil, 368 operacionais, 112 viaturas e 9 meios aéreos. A juntar a todos estes problemas, há ainda que referir que, por volta das 0h53 desta quinta-feira, começou outro incêndio, também no concelho de Oleiros, no caso, no lugar de Poeiros.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação dos Empresários de Turismo de Castelo de Bode, face ao flagelo dos incêndios que atingiram toda a zona de proteção da Albufeira, nomeadamente os concelhos de Abrantes, Ferreira do Zêzere, Mação, Sardão Alto Mar e Vila de Rei, no decorrer das últimas semanas, veio a público manifestar a sua preocupação com o futuro da Albufeira relativamente à proteção deste recurso hídrico importante para o país. A Associação dos Empresários de Turismo de Castelo Bode considera que devem ser adotadas um conjunto de medidas, desde logo a declaração da zona incluída no plano de ordenamento da Albufeira do Castelo Bode, atingida pelos incêndios, no regime de exceção, ao mesmo tempo que se avaliam os impactos dos danos ambientais, materiais e prejuízos na atividade económica, mas também outras onde a preocupação é, como refere Jorge Rodrigues, o presidente da Associação de Empresários de Turismo de Castelo Bode, a proteção da água.
A principal preocupação é a proteção da água, da qualidade da água, que também é um abastecimento importante para as populações, mas pode ser conjugado e deve ser conjugado com o desenvolvimento da atividade económica. Nesse sentido, preocupados com o conjunto de incêndios que tem sido um flagelo neste território, que abrange todos os concelhos que ladeiam ao Ferreira do Castelo de Bode, tentamos dar o nosso contributo enquanto associação com algumas sugestões de melhoria. Nomeadamente a proteção da zona envolvente relativamente à floresta, entendemos que deve ser limitado ou proibido a replantação e a plantação de eucaliptos e de pinheiros, devem ser introduzidas as espécies autóctones que são mais resistentes ao fogo e embelezam paisagisticamente o território. Entendemos que devem ser criadas condições de segurança para os turistas, para os residentes, para as populações, não só com posto de vigia e meios nos locais estratégicos, como por exemplo na Serra de Tomar, que já existiu no passado, que devem ser possíveis limpar sem burocracias os matos, criar zonas de proteção em volta das casas, que por vezes o plano de ordenamento de Castelo Bode limite sem muita racionalidade. As coisas devem ser vistas no local e nós estamos disponíveis como conhecedores do território para dar o nosso contributo. Devem ser autorizadas, sem grandes burocracias, os pontões, os acessos à água dos barcos, porque muitas vezes, na maioria das vezes, é o único ponto de evacuação das pessoas. Aconteceu neste incêndio recente que as pessoas tiveram que ser evacuadas nos barcos, dos particulares, que os disponibilizaram e que tiveram de sair por lá, porque as estradas ficam completamente bloqueadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Tribunal de Ourém deverá decidir ainda hoje ou amanhã o futuro político de Paulo Fonseca, o candidato à Câmara de Ourém pelo Partido Socialista. Contactado pela ERS, o Presidente da Federação do Partido Socialista Santarém não quis, para já, comentar a situação, deixando para depois da decisão do Tribunal quanto ao recurso qualquer declaração. Recordo-se que o Tribunal tinha recusado a recandidatura do Presidente da Câmara de Ourém às próximas autárquicas por entender que Paulo Fonseca não podia ser candidato por se encontrar em situação de insolvência. O juiz terá tomado a decisão depois de contactar o Tribunal do Comércio de Santarém, onde decorre o processo de insolvência do autarca, para saber se este tinha possibilidade ou não de estar reabilitado antes das eleições. Lembrar que o Ministério Público, no Tribunal Administrativo de Leiria, tinha já pedido a perda de mandato do Presidente da Câmara de Ourém, Paulo Fonseca, declarado insolvente por dívidas que ascendem a 4,6 milhões de euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
No início do mês de agosto do corrente ano, a Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere assinou um protocolo com a Associação Dignitude, que vai possibilitar aos agregados familiares com carência económica daquele concelho candidatarem-se ao programa ABEM, onde todos os medicamentos com prescrição ou receita médica terão com participação a 100%, sendo uma mais-valia sobretudo para os idosos com pensões baixas e com custos elevados de medicação. O programa é para toda a população residente no concelho de Ferreira do Zêzere e abrange todas as faixas etárias, não sendo específico para idosos. Irá abranger todos os agregados familiares com rendimentos per capita inferior a 35% daquilo que é o indexante de apoios sociais. Trata-se de mais uma medida social a ser implementada no concelho de Ferreira do Zêzere e que a autarquia junta assim a outros apoios e recursos que o município tem vindo a disponibilizar à população.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Tomar aprovou, com a abstenção do PSD, em recente reunião do Executivo, uma concessão do serviço público para o restabelecimento das condições de segurança das vias rodoviárias que integram o domínio público rodoviário do Conselho de Tomar após os acidentes. A concessão será entregue depois de aprovada pela Assembleia Municipal de Tomar, uma empresa que já faz este serviço em cerca de 70 municípios do país. Como referiu a Presidente de Câmara, Anabela Freitas, esta concessão terá um custo zero para o município de Tomar e pretende ser a resposta definitiva a um processo que se tem arrastado há mais de 2 anos.
Este processo arrasta-se há 2 anos. Quer dizer, isto tem que ter uma... O que é que está aqui em cima da mesa? Quando existe um acidente numa... seja uma estrada municipal, seja um caminho vicinal, seja uma estrada nacional que esteja na nossa alçada, quando existe um acidente é obrigatório limpar as estradas, fazer limpeza das estradas para repor as condições de segurança pós-acidente. Qual deveria de ser o procedimento? Limpeza das estradas, para isso tínhamos de ter produtos como deve de ser, e não ir pôr lá areia, porque isso já não é possível por lei hoje fazer isso, nem limpar gasóleo com água, e a seguir ir junto às companhias de seguros para tentar ser ressarcido. O que aqui está em cima da mesa é uma empresa que faz isto em mais de 70 municípios. Quando há um acidente, é acionada a empresa faz a limpeza, repõe a segurança na via e vai junto da companhia de seguros e é ressarcida. O ressarcimento da empresa é através da companhia de seguros. Como lhe disse, isto acontece em 70 municípios. Destes 70 municípios, alguns foram por protocolo direto. Portanto, celebraram um protocolo com a empresa. Outros foram por um procedimento de contratação público, aquisição de serviços, a custo zero. Porque isto não traz custos para o município. A empresa, no final de cada ano, está aí 1.800 ou 2.800, em material para os bombeiros, que é isso que estava acordado. Pois é, Sr. Vereador, nós temos 5 juristas nesta Câmara, pois nenhum de todos eles dizem que aquilo que as outras 69 câmaras fizeram está errado. E, portanto, este é o procedimento correto. Sr. Vereador, há uma coisa que tem que ser resolvida. É a limpeza das estradas pós-acidente. É repor a segurança de circulação. É assim, vai à Assembleia. Pronto. E não, epá, não, tem que ser resolvido. E acabou.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município do Sardual, do âmbito do Programa de Ocupação de Tempos Livres, promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, volta este ano a estar disponível para participar como entidade parceira para projetos apresentados na modalidade de longa duração. Através do programa, a autarquia poderá ser parceira de projetos que possam vir a ser apresentados por jovens dinamizadores que pretendam apresentar candidaturas em áreas como os direitos humanos, a cultura, desporto, direitos dos animais e ambiente. A realização dos projetos na modalidade das candidaturas de longa duração está a decorrer até 30 de setembro, devendo os respectivos projetos ser apresentados até 30 dias antes do seu início, por jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos de idade. A modalidade tem uma duração mínima de 264 horas e máxima de 396 e conta com uma bolsa horária de 2 euros, o que permitirá aos jovens dinamizadores receberem pela sua participação uma bolsa total que vai variar entre os 528 e 792 euros. Através deste apoio, o município do Sardual pretende promover o empreendedorismo, ao mesmo tempo que incentiva os jovens a desenvolver e a executar o seu próprio projeto, ganhando experiência em contexto de trabalho, melhorando capacidade de inserção profissional e também as suas competências profissionais.
Rádio Web, a primeira a informar.
Carlos Carvalheiro e a dupla Ana e David são os artistas convidados do Poesia e Música à Mesa, um evento que irá decorrer no próximo dia 1 de setembro, às 20h30, no restaurante Pezinhos, no Rio, localizado em Constância. para o qual, aliás, já é possível fazer reservas para a respectiva mesa. Poesia e Música à Mesa é um projeto dinamizado pelo município de Constância e pelos restaurantes locais aderentes, que tem como principais objetivos levar a poesia e a música às salas dos restaurantes daquele concelho, valorizando a restauração enquanto embaixadora do vasto património gastronómico da região. A decorrer até ao próximo mês de setembro, Poesia e Música à Mesa colocará lado a lado artistas com notoriedade local e nacional que assim darão voz aos grandes poetas portugueses como Alexandre O'Neill, Vasco Lima Couto e Luís de Camões, nomes desde sempre ligados à vida e à cultura de Constância, Vila Poema. Alguns dos espetáculos agendados para os próximos meses de Poesia e Música à Mesa oferecem também o melhor da gastronomia do concelho de Constância.
Rádio Web, a primeira a informar.
Do Convento de Santa Iria à Praça da República, passando pelo Mochão, de 15 a 17 de setembro, Tomar-se vai estar a viver mais uma edição do Festival das Estátuas Vivas. Com o Centro Histórico como cenário, esta quinta edição do festival tem a história de Portugal e a cultura popular como fios condutores da realização. A viagem pelas lendas e tradições evoca outros tempos e culturas e, uma vez mais, tudo feito na quietude das estátuas vivas. Como refere Eduardo Mendes, responsável pela organização do evento, o festival tem início logo na noite de sexta-feira, 15 de setembro, com a realização Estátuas Vivas, Arte na Rua.
E este ano o tema que nos propomos são as lendas e tradições de Portugal. Sendo que teremos então, o evento durará 3 dias e, ao contrário do que acontecia nos anos anteriores, em que, se bem se recordam, a sexta-feira era sempre preenchida com as melhores, com tudo o que isso tem de subjetivo, digamos assim, mas com as melhores estátuas do ano anterior, nomeadamente os trabalhos premiados, este ano não vamos fazer isso, até porque não seria mais difícil trazermos as estátuas do último festival, e portanto o que optámos, e pensamos que com acréscimo de qualidade, porque até de uns anos para os outros se evitam repetições, o que propomos este ano é então na sexta-feira, também sujeito a concurso. Portanto, este ano o festival não tem um concurso, sábado e domingo, como era habitual, mas terá 2 concursos, um na sexta, em que 16 artistas vão coreografar, vão apresentar 12 quadros, sendo que esses 12 quadros são de tema livre, não têm qualquer tema.
Como referimos, o tema é Lendas e Tradições, nesta quinta edição do Festival de Estátuas Vivas, e por isso haverá também atividades complementares do evento. Haverá também com destaque para o artesanato.
Como o tema central do festival são as lendas e as tradições, e isto pega no que há de mais profundo da nossa cultura popular, achamos por bem dar também algum destaque, e quando digo algum destaque, não é transformar de maneira nenhuma o Festival de Estátuas Vivas numa feira de artesanato, porque não é isso que se pretende. Isto é um Festival de Estátuas Vivas, portanto todas as outras atividades, desde a animação ao artesanato que vamos agora falar, todas as outras atividades surgem sempre como um complemento às estátuas vivas. Portanto, como se estava a dizer, atendendo ao papel central e de ligação que aqui temos na cultura popular, vamos dar algum destaque também ao artesanato. Não só ao artesanato de Portugal, mas também ao artesanato ligado à cultura islâmica. Esse centralizado no Mochão, enquanto que o artesanato português, digamos assim, se centralizará na Praça da República. Haverá ainda pequenos apontamentos para os mais novos, e para a imprensa temos aqui também a relação dos 12 quadros que irão estar na sexta-feira no Mochão e dos 14 quadros que irão estar então no sábado e no domingo no Centro Histórico de Tomar.
Os resultados dos 2 concursos, referidos então por Eduardo Mendes, no âmbito desta quinta edição dos Estátuas Vivas, serão depois dados a conhecer na tarde de domingo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Faleceu Luís Chora Faustino, tinha 73 anos, irá permanecer para sempre na memória dos adeptos do União de Tomar, se ou não estivesse em causa aquele que foi o jogador que o maior número de vezes vestiu a camisola do histórico clube nabantino, que desta forma perdeu um dos seus símbolos. Faustino nasceu em Beja 1 de agosto de 44, apesar da sua baixa estatura, foi defesa central. Começou em 1961-62 no Desportivo de Beja, de onde seguiu em 62 e 1966 no Barreirense, até que em 67 chegou à União de Tomar, onde ficou até ao ano de 1982, ou seja, 16 épocas, 6 das quais na Primeira Divisão Nacional. Participou em 152 jogos, sendo que com a camisola nabantina esse número ascende aos 250. Terminou a carreira no Alvaiázar na época de 83-84. Faleceu vítima de doença oncológica. O seu funeral está marcado para esta sexta-feira, pelas 11 horas, no cemitério de Cargueiros, sendo que o corpo estará na Casa Mortuária de Tomar a partir das 14 horas desta quinta-feira. Assim fechamos. Vamos estar de volta aqui à Antena da Hertz com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.